Rádio Fiscar Notícias.
Donald Trump e Kim Jong-un assinam um acordo pelo fim das armas nucleares na Coreia do Norte.
São Carlos lança campanha contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil.
Deputada Cristiane Brasil é alvo da Polícia Federal em operação sobre fraudes no Ministério do Trabalho.
E começam hoje as inscrições no SISU do segundo semestre.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 31 minutos desta terça-feira, dia dos namorados, dia 12 de junho.
A Coreia do Norte se comprometeu hoje com a desnuclearização completa da Península Coreana. Isso durante o encontro de seu líder, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Os dois países, num lapso de consciência, decidiram deixar o passado para trás e, segundo o ditador norte-coreano, o mundo verá uma grande mudança. Ele assinou uma declaração de 4 itens ao lado de Trump. E o conteúdo do documento foi considerado bastante completo pelo presidente norte-americano.
Os 4 itens desse acordo entre Trump e Kim são os seguintes: Estados Unidos e Coreia do Norte se comprometem a estabelecer relações de acordo com o desejo de seus povos pela paz e prosperidade. O segundo item diz: os dois países irão unir seus esforços para construir um regime de paz estável e duradouro na Península Coreana.
Já o terceiro item reafirma a declaração de Panmunjom de 27 de abril de 2018, na qual a Coreia do Norte se comprometia a trabalhar em direção à completa desnuclearização da Península Coreana. E o quarto e último item diz que os Estados Unidos e a Coreia do Norte se comprometem a recuperar os restos mortais de prisioneiros de guerra, incluindo a imediata repatriação daqueles que já foram identificados.
Depois da assinatura desse acordo, o presidente americano afirmou que Kim aceitou seu convite para visitar a Casa Branca e que ele também pretende visitar Pyongyang em um certo momento. Abre aspas: aprendi que ele é um homem muito talentoso, que ama muito seu país. É um negociador de valor, que negocia em benefício de seu povo, elogiou Trump.
Foi um momento histórico. Pela primeira vez, os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram pessoalmente para tentar chegar a um consenso sobre o desmonte do programa nuclear e balístico da fechada ditadura comunista. Isso em troca de alívio econômico para o país, que hoje é afetado por duras sanções.
Bom, esse esperado e histórico encontro de Donald Trump e Kim Jong-un aconteceu na manhã de hoje, horário local, lá em Singapura. Os dois tiveram um primeiro encontro privado e depois promoveram uma reunião ao lado de seus assessores. Em seguida, participaram de um almoço ao lado de suas respectivas comitivas.
Após esse evento, os dois líderes chegaram a caminhar juntos e Trump, numa breve declaração aos jornalistas, disse que o encontro estava sendo melhor do que qualquer um poderia esperar. Em seguida, ele mostrou a sua limusine ao norte-coreano e manteve o que pareceu ser uma conversa bastante amistosa durante alguns minutos, isso antes dos dois se separarem e seguirem em direção opostas. Eles ainda se reencontraram na sala onde assinaram a declaração.
O local de encontro foi o luxuoso Hotel Capela, na ilha de Sentosa, famosa por suas praias turísticas e seus campos de golfe espetaculares. Singapura designou partes de sua região central como uma zona especial, entre aspas, onde os procedimentos de segurança estão mais rigorosos.
O espaço aéreo dessa rica cidade-estado foi temporariamente restrito durante partes dos dias 11, 12 e 13 de junho, tudo isso para a questão da segurança dos dois líderes de Estado. Quando se sentou ao lado de Kim pela primeira vez, Trump disse ter esperança de que a cúpula seria tremendamente bem-sucedida. Abre aspas: teremos um ótimo relacionamento pela frente, acrescentou Trump.
O ditador norte-coreano disse em seguida que havia enfrentado uma série de obstáculos para o encontro. Abre aspas. Nós superamos todos eles e estamos aqui hoje. Ele disse também isso a repórteres por meio de um tradutor.
Essa reunião tem sido uma fonte de tensão há anos, né, para discutir o programa de armas nucleares e balísticas da Coreia do Norte. E além desse encontro, do Trump e do Kim também estão previstas diversas reuniões entre representantes dos dois países ao longo de 5 dias.
Os Estados Unidos, temendo o desenvolvimento de mísseis nucleares que poderiam atingir o país, pedem a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte. Como resultado, a Coreia pode comprometer-se a apresentar um relatório sobre o atual arsenal de armas e permitir uma verificação internacional completa.
Negociações à parte do seu interesse, o Kim Jong-un quer, na verdade, salvar a economia norte-coreana, que, como a gente disse, vem sofrendo grandes impactos das sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, assim como pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Kim Jong-un disse que deseja avançar para uma desnuclearização da Península Coreana, mas por meio de um processo passo a passo, com garantias de segurança e incentivos, tanto diplomáticos como econômicos.
O inédito encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte ocorre paradoxalmente poucos meses depois do acirramento das tensões entre esses dois países.
Para quem não se lembra, só em 2017, o primeiro ano de Trump na Casa Branca, os norte-coreanos lançaram 23 mísseis. Em um deles, em novembro, a Coreia do Norte chegou a anunciar ter testado um projétil capaz de alcançar todo o território americano, segundo a emissora de TV estatal KCTV.
Em resposta, Trump anunciou sanções contra 56 empresas da Coreia do Norte, que, segundo ele, significavam as mais importantes já impostas a Pyongyang.
Na época, Trump também usou Twitter para rebater as ações e os discursos de Kim Jong-un. Após o ditador da Coreia do Norte dizer que tem sempre à mesa um botão nuclear, o presidente dos Estados Unidos rebateu. Abre aspas. Eu também tenho um botão nuclear, mas é um muito maior e mais poderoso que o dele. E o meu botão funciona, disse o presidente, parecendo duas crianças de 5 anos discutindo.
A tentativa de aproximação entre as Coreias do Sul e do Norte, que foi aquecida, inclusive, pela união dos dois países na abertura da Olimpíada de Inverno, levou, em abril desse ano, os líderes das nações separadas a também um encontro histórico em que ambos os lados discutiram a desnuclearização da península.
Enquanto ocorriam as negociações para o encontro coreano, Trump surpreendeu ao dizer que Kim Jong-un havia convidado para a reunião e que ele havia aceitado o convite. Trump, que não participou do anúncio, comentou no Twitter.
Abre aspas. Kim Jong-un falou sobre a desnuclearização com os representantes sul-coreanos, não apenas um congelamento. Além disso, nenhum teste de mísseis foi realizado pela Coreia do Norte durante esse período. Grandes progressos estão sendo feitos, mas as sanções vão permanecer até que um acordo seja alcançado. Reunião sendo planejada, escreveu Trump no Twitter.
Pouco tempo depois, o então diretor da CIA e atual secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viajou para a Coreia do Norte, onde teve um encontro secreto com Kim Jong-un, mostrando um avanço nas relações entre os dois países. Ele voltou de lá com 3 americanos que tinham sido detidos por Pyongyang por suspeita de atividades consideradas antiestatais.
Em carta divulgada, Trump agradeceu pela libertação dos americanos. Abre aspas. Quero agradecê-lo pela libertação dos detidos que agora estão em casa com suas famílias. Aquele foi um gesto bonito e muito apreciado, afirmou o presidente.
Porém, no mês de maio, a Coreia do Norte suspendeu as conversações de alto nível com a Coreia do Sul, citando como motivo exercícios militares conjuntos de Seul com os Estados Unidos. O governo norte-coreano vê esses exercícios como um treino de invasão do seu território e uma provocação em meio à melhora de relações entre as duas Coreias.
O regime de Kim Jong-un já tinha colocado em dúvida a realização da cúpula prevista com Trump. E em 21 de maio, Trump disse que o encontro histórico poderia atrasar ou não acontecer. Isso caso certas condições não fossem cumpridas. Ele não disse quais eram essas condições. Trump, então, na época, chegou a cancelar a reunião.
Abre aspas, estava muito ansioso para me encontrar com você, disse o presidente dos Estados Unidos em uma carta dirigida ao líder norte-coreano que foi divulgada pela Casa Branca.
A pressão dos Estados Unidos surtiu efeito. Menos de 2 semanas depois de cancelar o encontro, Trump voltou a confirmar a reunião para esse dia 12 de junho lá em Singapura. O anúncio ocorreu depois de uma reunião entre o republicano e o braço direito de Kim Jong-un, Kim Jong-ko, na residência oficial americana.
Bom, apesar de toda a tensão e de todas as suspeitas que tem sobre essa história, é uma boa notícia. A gente sai da Coreia do Norte, dos Estados Unidos e vem aqui para São Carlos para uma notícia que não é nada boa, pois 2 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são registrados por semana aqui na cidade. Entre o mês de janeiro e maio, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, recebeu cerca de 30 encaminhamentos.
No entanto, o número pode ser bem maior, já que muitos casos não são denunciados. E para sensibilizar a população para o enfrentamento desse problema, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social aqui de São Carlos, em parceria com as Secretarias de Comunicação, Educação, Esportes e Lazer, Saúde, Infância e Juventude, lança hoje, às 14h, lá no auditório do Paço Municipal, a campanha Não Pode.
Diversas secretarias estão sendo reunidas para trabalhar com essa temática do abuso e da exploração sexual infanto-juvenil aqui em São Carlos. Inclusive, a prefeitura está até agregando outros segmentos para conseguir avançar nas ações de prevenção e cuidado, tanto com as crianças quanto os adolescentes. E realmente é uma realidade que, infelizmente, está em diferentes situações de vida e em diferentes espaços. Abre aspas, vamos construir uma programação em longo prazo para lembrar e abordar o assunto durante o ano todo, disse a Glaziela Solfa, que é secretária de Cidadania e Assistência Social.
A campanha, criada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, visa sensibilizar, chamar a atenção da comunidade para que o não pode, para o que não pode, e abre aspas, mudar essa realidade é responsabilidade de todos. O abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são crimes e devem ser denunciados. Quem explora, abusa ou seduz uma criança mal a quer. Nossa campanha alerta sobre os possíveis sinais de violência, além de trabalhar com os canais para denúncia, afirmou Matheus de Aquino, secretário de Comunicação.
Inclusive, no lançamento da campanha Não Pode, que acontece hoje a partir das 14h, vão ser apresentados dados detalhados dos casos de abuso e também de exploração sexual infanto-juvenil aqui em São Carlos. Além disso, vai acontecer uma palestra com a psicóloga Raquel Brino, que é professora aqui da UFSCar e especialista em prevenção de maus-tratos contra crianças e também na violência intrafamiliar.
Outra atividade vai ser uma conversa com os profissionais do esporte, Everton Ferraz e Jefferson Teixeira, além também da abertura da exposição itinerante Não Pode, composta por desenhos produzidos por crianças e adolescentes durante sessões de atendimentos nos CREAS do município.
Qualquer pessoa pode participar, não precisa se inscrever para estar lá no lançamento dessa campanha. O Paço Municipal de São Carlos fica aqui na Rua Episcopal, número 1575, no centro da cidade.
Agora a gente fala de política, porque a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Registro Espúrio para aprofundar investigações sobre uma suposta organização criminosa que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. O alvo desta fase da operação é a deputada Cristiane Brasil, do partido PTB.
A Cristiane Brasil, para quem não se lembra, é filha do Roberto Jefferson, presidente do PTB, que chegou a ser indicada para o Ministério do Trabalho, mas não assumiu o cargo. A partir do material apreendido na primeira fase da operação, a Polícia Federal chegou até a deputada. A polícia analisou conversas de WhatsApp do funcionário do Ministério do Trabalho, Renato Araújo Júnior, que foi preso na primeira fase da operação, e descobriu que foi a deputada quem o indicou para o cargo de chefia no Ministério e também que quem controlava a aprovação dos registros sindicais.
Esta fase da operação envolve 3 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A corte também autorizou medidas cautelares, como proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores do Ministério.
A primeira fase da Operação Registro Espúrio foi deflagrada no dia 30 de maio e mirou nos deputados federais Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho.
Além do presidente do PTB e pai de Cristiane Brasil, o deputado Roberto Jefferson, também foram mirados o suplente de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues, do MDB de Minas Gerais, e também os senadores Dalírio Beber, do PSDB, e Cidinho Santos, do PR, atualmente licenciado do mandato.
Vale ressaltar que o deputado Roberto Jefferson teve o seu mandato cassado. A Polícia Federal ainda informou que a apuração dessa operação começou há 1 ano, investigando crimes de formação de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e ainda lavagem de dinheiro.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e também de parlamentares.
A Polícia Federal traz à tona o que todo mundo já desconfiava que acontecia. De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema de fraudes nos registros sindicais funcionava em secretarias do Ministério do Trabalho, que eram responsáveis pela análise de pedidos de registro.
As fraudes, de acordo com as investigações, incluíam desrespeito à ordem cronológica dos requerimentos de registro sindical e direcionamento dos resultados dos pedidos. Pagamentos envolviam valores que, segundo a investigação, chegaram a R$4 milhões pela liberação de um único registro sindical.
Como nós dissemos, a nomeação foi parar na justiça da Cristiane Brasil quando ela foi indicada ao Ministério do Trabalho para assumir a pasta, e um dia antes da sua posse, o juiz Leonardo da Costa Colcheiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, suspendeu a solenidade. O juiz atendeu a ação popular que questionava a nomeação de Cristiane Brasil porque ela tinha sido condenada a pagar R$60 mil por dívidas trabalhistas com 2 ex-motoristas. Como uma condenada pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, assumiria a pasta que cuida desta área?
A partir desta decisão, a Advocacia Geral da União recorreu em todas as instâncias da Justiça para assegurar a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça chegou a autorizar a posse da deputada, mas a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a posse novamente. No final de fevereiro, mais de 1 mês depois da indicação da deputada para chefiar o Ministério, o governo publicou no Diário Oficial da União um decreto que cancelou a nomeação.
10h49 aqui na Rádio Fiscar, e atenção você que quer prestar vestibular. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o segundo semestre de 2018 começam hoje. Isso mesmo, você pode se inscrever até o dia 15 de junho. E pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2017 e obteve uma nota acima de 0 na redação.
O edital com todo o cronograma do programa havia sido publicado na última terça-feira, dia 5, no Diário Oficial da União. O resultado da chamada regular vai sair em 18 de junho. As matrículas ocorrem de 22 até 28 de junho. E o prazo para se inscrever na lista de espera é de 22 a 27 de junho.
De acordo com o Ministério da Educação, vão ser ofertadas 57.271 vagas em 68 instituições, sendo 8 públicas estaduais, uma municipal e 59 instituições federais de ensino superior. Todas as datas e as informações, assim como o formulário de inscrição, estão no site www.sisu.mec.gov.br.
Vocês se lembram daquela forte chuva de março aqui em São Carlos que devastou o centro da cidade? Então, ela revelou uma grande erosão embaixo do canal do Córrego Tijuco Preto, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense com a Rua São Joaquim. O trabalho para contenção e recuperação do local está sendo finalizado pela Secretaria de Serviços Públicos da cidade.
Abre aspas. Logo após a chuva, as avaliações do local mostraram que não era um simples afundamento de asfalto. Por meio da galeria, nossos engenheiros chegaram ao canal e descobriram uma erosão de aproximadamente 3 metros de profundidade. A parte baixa das paredes laterais havia cedido e o risco de desmoronar era grande, contou Maria Olmo, que é secretário de Serviços Públicos.
As obras para a recuperação do canal começaram no final de abril e devem ser concluídas agora nas próximas semanas. Abre aspas. Nós escavamos, limpamos o canal e fizemos a sustentação com empedramento. Agora vai ser feito a concretagem, explicou Everaldo Cruz, diretor de manutenção viária da Secretaria de Serviços Públicos.
O chefe de seção da Secretaria de Serviços Públicos, Luiz Carlos Guedes, disse que esse era um problema antigo, que as paredes do canal estavam bastante comprometidas e que não foi apenas a chuva de março que causou todo esse estrago. Abre aspas. Usamos 5 caminhões de pedras mais um tanto de concreto para vedar todo o entorno. E agora estamos na parte final do trabalho, disse ele.
Ao todo, 25 metros quadrados do canal do córrego, estão sendo recuperados.
10 horas mais 52 minutos e hoje aqui no Brasil é comemorado o Dia dos Namorados. Mas afinal, você sabe qual é a origem dessa data aqui no país? Porque enquanto os Estados Unidos e a Europa comemoram o chamado Valentine's Day ou Dia de São Valentim no dia 14 de fevereiro, por que será que aqui o feriado do romance é celebrado em 12 de junho, hein? Isso acontece desde 1948. E saiba que não tem romance nenhum. O motivo é exclusivamente comercial.
Essa ideia de estabelecer a comemoração do dia 12 de junho veio do publicitário João Dória, que é pai do ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Dono de uma agência de propaganda, ele foi contratado por uma loja com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas.
Então, inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, o Dória instituiu outra data para trocar presentes no ano, o Dia dos Namorados. E o dia 12 foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era famoso no Brasil aqui na época por ser o santo casamenteiro.
Unindo então o útil ao agradável, Dória criou a primeira propaganda que instituiria a data no país. Abre aspas, não é só com beijos que se prova o amor, dizia um dos slogans do primeiro Dia dos Namorados brasileiro. Outro slogan dizia, não se esqueçam, amor com amor se paga, afirmava.
A propaganda na época foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda. E a data começou a pegar no Brasil no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir. E posteriormente, vocês já sabem o que aconteceu, não é? A comemoração se tornou nacional.
Atualmente, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A média do faturamento do dia romântico já chega a perto de R$1,5 bilhão.
Mas, segundo a previsão da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o consumidor paulistano pretende gastar menos com o presente do Dia dos Namorados esse ano, viu?
O valor médio do presente deve ser de R$ 197,00, um recuo de 4,4% em relação a 2017, que foi de R$ 206,00. A sondagem ouviu mais de 1.000 consumidores na capital nos dias 1º, dia 4 e 5 desse mês de junho. O número de pessoas que pretendem trocar presentes na data também caiu em relação ao ano passado. Entre os 63% dos consumidores que disseram namorar ou serem casados, 59% pretendem presentear, uma redução de 7 pontos percentuais em relação a 2017.
Um feliz Dia dos Namorados para todos os casais que nos escutam, né? Que estão curtindo essa programação romântica hoje aqui na 95,3 FM. Bom, 10 horas mais 55 minutos, a gente vai se encaminhando para o final do Rádio Fiscar Notícias, mas antes vamos falar da Copa, não é? A seleção brasileira fez na manhã dessa terça-feira, madrugada aqui no Brasil, a sua primeira atividade em Sochi, na Rússia. Aberto ao público, o treino no estádio vizinho à concentração foi bastante animado. Marcado por um trabalho à parte do volante Fred em campo, teve ovada nos aniversariantes e ainda até uma invasão de um torcedor que rapidamente foi contido.
Quem conseguiu pular para o campo foi um dos muitos garotos que estavam presentes na arquibancada. Cerca de 4 mil ingressos foram distribuídos às escolas públicas da cidade, o que fez com que grande parte da plateia fosse formada por crianças e adolescentes.
No momento dessa invasão, os jogadores faziam um trabalho ali próximo à beira do campo e o torcedor, que estava descalço e com o celular na mão, se aproximou. O segurança, porém, correu e tirou ele dali.
Antes disso, a novidade foi Fred. Sem treinar desde a semana passada, quando levou uma pancada no tornozelo direito, o volante fez uma atividade separado do restante do elenco, mas em um campo ao lado. Pouco depois, retornou ao hotel, que fica a poucos metros do local.
No último domingo, depois da vitória no amistoso contra a Áustria em Viena, o Tite já havia se mostrado confiante na recuperação do jogador. Na ocasião, o técnico disse também que Renato Augusto, se fosse jogo de Copa, teria ido para o banco.
No fim da atividade, Felipe Coutinho, aniversariante do dia, e também o lateral direito Fagner, que ficou mais velho ontem, receberam ovada dos companheiros.
O Brasil fica em Sochi até sexta-feira, quando viaja a Rostov, que é o palco da estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. Esse jogo da estreia do Brasil é domingo às 15h, horário de Brasília. E você já sabe, né? Acompanhe a transmissão ao vivo aqui na Rádio Fiscar a partir das 14h30. Depois do jogo, vai rolar o programa Prorrogação com a equipe de esportes aqui da rádio para debater os melhores lances da partida. A estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira, dia 14, com o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita, você também confere aqui na 95,3 FM a partir das 11h30 e depois também do jogo tem mais um Prorrogação. Não perca e fique ligado.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.